Obrigada, deputado Carlos Cabral, pela sua presença, pelas informações. Com certeza já estamos acolhendo aqui as sugestões dadas por Vossa Excelência. Ao final, eu farei aqui alguns encaminhamentos. Vou conceder agora a palavra aos membros da mesa, novamente, para que façam as suas considerações finais. Talvez a Anvisa, por um tempo um pouquinho maior, porque eu pedi a ela que se manifestasse a respeito do documento entregue pelo Dom Balduino, e para ver como é que a Anvisa pode tratar também do tema aqui, né? Então, um tempo aí de 3 minutos, no máximo 5, para os demais membros da mesa, 3 minutinhos, para que a gente possa encerrar, não com muito atraso. Então, doutor Jaime César de Moura Oliveira, que é o representante aqui da Anvisa.
Muito obrigado, senadora. Eu já havia comentado logo no início da minha fala, por ocasião da primeira manifestação, a respeito da importância dessa audiência que está ocorrendo hoje aqui, pelas razões que eu tinha apresentado então, mas devo admitir que a importância dela está indo além do que eu inicialmente imaginava. Está evidente, pelos relatos que nós ouvimos aqui, que as autoridades locais aparentemente não estão conseguindo cumprir a função adequada diante dos eventos que estão acontecendo em Rio Verde. É necessário, numa situação como essa, e aí já comento a respeito do que se pretende fazer no âmbito da Anvisa, que a Anvisa retorne ao local para uma visita, porque a Anvisa já está envolvida nesse assunto. Por ocasião de ocorrência do fato, profissionais da Anvisa estiveram no local, avaliaram as condições em que as crianças que foram atingidas, as pessoas que foram atingidas estavam sendo assistidas sob o ponto de vista de saúde. A Anvisa fez recomendações para os serviços de assistência local, fez recomendações para a vigilância sanitária, inclusive desde a ótica de formação de processos administrativos, atuação, até na ótica de monitoramento dos efeitos desse fato e também sob a ótica do tipo de providência em termos de assistência médica que deveria ser fornecida para os atingidos. Um profissional da Anvisa vai se dirigir de novo a Rio Verde para se atualizar da situação e fazer as cobranças devidas em relação à atuação das autoridades sanitárias locais. Em não havendo atuação das autoridades sanitárias locais, a Anvisa vai invocar essa prerrogativa e atuar de forma subsidiária em relação à vigilância sanitária local. Eu quero ressaltar, e isso é importante que a gente tenha em mente, que essas ações de atuação da autoridade federal nesses casos, ela é importante, ela é necessária, ela não pode ser omitida, porém, isso reflete uma questão estrutural do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Se a vigilância sanitária em âmbito federal for atuar em todos os casos que ocorrem no país em que as autoridades sanitárias locais não têm condições de atuar, nós vamos precisar de uma vigilância sanitária em nível federal proporcional a essa demanda. E isso é, sob o ponto de vista operacional, praticamente inviável. Então, é bom termos todos nós isso em mente. É necessário uma estruturação sistemática, muito bem refletida e concebida do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, porque a Anvisa é apenas uma peça nesse sistema. E as vigilâncias sanitárias de Estado e município, elas são responsáveis pela capilarização do sistema. E elas, estando onde estão localizadas, elas são responsáveis e são as autoridades que têm a melhor condição de dar respostas rápidas para situações dessa natureza e uma série de outras situações que ocorrem com relevância para a saúde no país. Então, essa fala não é para tratar de omissão da Anvisa ou não é para colocar a Anvisa numa situação de compartilhamento de responsabilidades. De forma alguma, nós temos responsabilidade, sim, de atender a um evento como esse, não tenho dúvida nenhuma, mas precisamos pensar a médio e a longo prazo a respeito da estruturação. E estruturação, nós estamos falando em recursos, nós estamos falando em pessoa, nós estamos falando em capacitação. Quando nós tivermos um sistema muito bem estruturado, independente, com recursos, eu tenho certeza que o atendimento a esse tipo de situações será muito mais eficiente do que o que nós temos hoje, tanto em tempo quanto em eficiência mesmo das medidas das autoridades sanitárias locais. A Anvisa está amplamente aberta ao diálogo a respeito das questões envolvendo os problemas da saúde causados pelos agrotóxicos. A Anvisa está inserida na pauta de agroecologia e de produção orgânica. Esses temas, eles não são abandonados dentro da Anvisa de forma alguma, e é preciso sim, e a Anvisa está de portas abertas para receber vocês, interlocutores desse tipo de agenda, lá na agência. Tá? De forma alguma existe algum tipo de barreira ou algum tipo de preferência ou agenda dedicada a outros setores de agrotóxicos, empresariais, etc., que comprometa a interlocução com vocês. De forma alguma, estamos à disposição e vamos continuar à disposição para esse tipo de diálogo, não só diálogo, mas para ações efetivas na proteção da saúde da população em relação aos agrotóxicos.
Muito bem, obrigado, doutor Jaime César de Moura Oliveira, que fala aqui como diretor da Diretoria de Coordenação e Articulação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária da Anvisa. Obrigada pela presença e estamos também à disposição para continuar dialogando sobre esse assunto. E é muito bom, né, a Anvisa poder receber também uma representação aqui das famílias e das entidades que se fazem presentes aqui para continuar debatendo o assunto. Eu vou conceder agora a palavra ao doutor Wilson Rocha Assis, do Procurador da República do município de Rio Verde. Também pelo tempo, doutor Wilson, de 3 minutos, por favor, por causa do nosso horário.
Certo. Primeiro, eu preciso parabenizar o professor Hugo pela coragem com que ele se manifestou aqui nessa audiência pública. Por razões óbvias, eu não vim insistindo muito com o professor Hugo que ele me relatasse essas circunstâncias relativas a pressões que ele afirma, e eu tenho plena convicção de que ele fala a verdade, sofrendo por parte do poder público, do poder local e tudo mais. Mas na medida, professor Hugo, em que você tomou essa iniciativa de dizer isso aqui, né, para o Brasil inteiro, estamos sendo transmitidos pela televisão, eu vou precisar ouvir o senhor a respeito desses fatos, para que todas as providências sejam tomadas, para que agentes públicos do Poder Judiciário, por exemplo, que tenham feito qualquer tipo de pressão, sejam responsabilizados perante suas corregedorias e perante as instâncias competentes para analisar isso. Não sou eu que vou analisar, mas eu, como membro do Ministério Público, tenho a função de apresentar isso às instâncias competentes e exigir dessas instâncias uma resposta. A comunidade tem meu telefone, tem meu celular. Eu preciso que vocês, a comunidade, cada vez mais se organize internamente para poder dialogar com o Ministério Público e com o Poder Público em geral. A gente tem lideranças na comunidade que têm posições um pouco confusas, e essa confusão na comunidade nos atrapalha a nossa atuação, porque a gente fica sem a retaguarda, sem a legitimidade para tomar posições que precisam ser tomadas. A comunidade precisa se entender para que o Ministério Público possa atuar conforme os interesses e as necessidades dessa comunidade, na forma como vocês se manifestarem. Dr. Carlos Cabral, em relação ao direito à informação, a situação é grave. O acesso a esses exames foi negado, inclusive, ao Ministério Público, num primeiro momento. E eu tive que fazer um ofício mais incisivo, e depois disso a Secretaria de Saúde do município cedeu e retrocedeu da sua posição inicial e encaminhou os exames que, de fato, estavam sendo negados, inclusive, às famílias. Me preocupa. Senadora Ana Rita, para que a gente tenha a ideia clara da dimensão dessa deficiência do poder público local, eu recomendei há mais de 2 meses, logo depois que a AbrasFiocruz esteve em Rio Verde, eu recomendei a expedição de uma nota técnica para as famílias, para que as famílias tivessem conhecimento do que estava acontecendo com elas e também para os profissionais da saúde do município. E até hoje essa nota não foi expedida. E a prefeitura alega que não tem capacidade técnica para expedir a nota. Isso é o que o Dr. Heverson me falou, com todas as letras, né? Então, ele reafirmou isso. Então, de fato, o direito à informação, que é um direito humano essencial, também está sendo violado nesse caso. A comunidade não sabe ainda o que está acontecendo com ela. Agradeço a oportunidade, coloco o Ministério Público Federal à disposição de todos os órgãos presentes aqui, especialmente à disposição da sociedade, para continuar conversando.
Obrigada, Dr. Wilson Rocha Assis. Que bom que o senhor se coloca à disposição para ouvir o professor Hugo e ouvir, com certeza, outras pessoas da comunidade, porque precisamos proteger a vida das pessoas. E na verdade, o professor Hugo está prestando um belíssimo trabalho, um belíssimo serviço, no sentido de trazer as informações para que as providências possam ser tomadas. E, em função disso, não pode sofrer nenhuma represália ou nenhuma ameaça. Então, o Ministério Público realmente tem o seu papel de ajudar, né, a proteger a vida do professor Hugo. Eu vou conceder a palavra também por um tempo de 3 minutos ao deputado estadual Mauro Rubens.
Senadora, obrigado. Eu quero deixar também umas sugestões finais. Eu vejo que, doutor Jaime, uma coisa importante que a Anvisa pode fazer, eu compreendo a construção do Sistema Único de Saúde, nós trabalhamos nisso há muitos anos, e ela pode e deve aproveitar o encontro que a Anvisa terá em Goiânia, agora, me parece que é primeiro, dia 2, onde vai encontrar as Anvisas do Centro-Oeste, as Visas do Centro-Oeste, né, toda, para que faça um capítulo especial sobre esse assunto. Pedir uma atenção redobrada, né, da Vigilância Sanitária do Estado, de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, e acho que o Distrito Federal também, não sei se vai estar lá em Goiás, e as Vigilâncias Sanitárias Municipais. Eu acho que uma recomendação, uma nota técnica, a partir do evento de Rio Verde, de Lucas do Rio Verde, que é uma região que eu vejo que aí sim coloca a responsabilidade local. Né? Então, isso é importante. A outra coisa, senadora, reforçar essa, quem sabe, reproduzir essa audiência pública no município de Rio Verde, como forme uma visita, como elementos até para nós discutirmos a necessidade de uma CPI nesse assunto. Porque é um assunto que repassa o município, é um assunto grave, sério, não vamos gastar o tempo para reproduzir isso. Né? E a opressão a agricultura familiar, a reforma agrária, a opressão aos professores, o professor Hugo aqui relatou, a senhora Anísia, ela exige uma presença da República, porque às vezes a gente acha que não existe República. Em Goiás, eu tenho discutido isso, eu acho que lá nós estamos ainda numa monarquia, né, atrasada, violenta e agrotóxica, né, assim, muito. E a presença do Senado nesse assunto, e esse assunto tomar a dimensão aí de uma articulação nacional, eu entendo que muito vamos contribuir. Agradeço e estaremos sempre à disposição para contribuir nesse assunto. Muito obrigado.
Deputado Mauro Rubens, da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Goiás, dizer que esta comissão poderá sim analisar a possibilidade de, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, realizar também uma audiência pública no Estado de Goiás. Acho que é importante, vejo como extremamente pertinente, e nos colocamos à disposição para dialogar e construir esse caminho juntamente com os demais membros desta comissão aqui. Então, obrigada aí pela sugestão. Eu vou conceder agora a palavra ao Marciano Toledo da Silva, representante da Coordenação Nacional do Movimento de Pequenos Agricultores, também por um tempo de, no máximo, 3 minutos.
Obrigado, senadora. Eu queria reforçar, então, a questão da preocupação que nós temos, né, quanto movimento social, que essa não é um fato isolado. Né? Como bem relatou o professor Hugo, está havendo casos de assédio moral, né? Não poderia, talvez seria muito se eu dissesse que temo, né? Há muitos casos em outras regiões, né? Mas nós não podemos deixar, senadora, que o Estado Nacional continue matando, além dos seus cidadãos, aqueles que lutam pelos seus direitos, né? E creio que seria, pergunto se não seria possível né? Em outras regiões do país também fazer o mesmo debate, né? das comissões, em conjunto com as comissões estaduais de direitos humanos, porque há casos seríssimos em muitos lugares do Nordeste, né? Se não é pulverização, é contaminação da água que a população bebe, porque é a mesma água que vai e que vem da irrigação, né? Enfim, quero agradecer pela oportunidade, né? Enquanto movimento social, a gente luta não só pela permanência, pela questão de permanecer na terra, né? Produzindo alimentos, enfim, né? Mas pelo exercício dos direitos, tanto do homem do campo, da floresta, das águas, como o homem da cidade, né? E, bueno, teremos, creio, outros momentos, né? Debater. Obrigado.
Obrigada, Marciano Toledo da Silva, que fala aqui em nome do MPA. Nós temos aí uma profunda sintonia com o MPA, inclusive lá do Estado do Espírito Santo. Eu quero aqui parabenizá-lo pelo trabalho que o MPA faz no nosso país, em defesa da agricultura familiar, em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, e em especial das mulheres, né, agricultoras familiares, que vocês têm tido uma atenção muito especial também. Eu vou conceder agora a palavra ao Fernando Carneiro, que está aqui representando a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abras, também pelo tempo de 3 minutos.
Eu queria deixar claro também, inclusive, para a comunidade Rio Verde, né, a preocupação da Abrasço com esse tema. Nós somos com equipe de jornalistas que estão dando visibilidade ao nosso site. Para vocês terem uma ideia, nós somos a maior associação de saúde pública da América Latina. Temos nossos encontros, reúne mais de 10 mil pesquisadores, trabalhadores do SUS. Todos os nossos congressos são de 4 em 4 anos. Então, nós estamos dando uma visibilidade a isso, porque isso não pode ficar escondido. Eu reforço aqui o que o professor Hugo nos falou, né? Eu até recomendo que existe na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República um programa de proteção, né, a testemunhas de violação de direitos humanos. Eu acredito, acho que você deve procurar esse programa, porque isso é uma questão muito séria. É uma comunidade pequena, onde uma elite toda, todos se conhecem, né? O delegado, o juiz, o prefeito, todos têm fazenda, provavelmente. Então, eu recomendo que você busque proteção do Estado. Não quero que aconteça o que aconteceu com o Zé Maria do Tomé, lá no Ceará, que quando denunciou a pulverização aérea na comunidade de Tomé, em Limoeiro do Norte, ele foi assassinado com 21 tiros. Ele, inclusive, conseguiu uma lei na Câmara Municipal proibindo a pulverização aérea. A lei foi sancionada e, depois que ele foi assassinado, a lei voltou, quer dizer, foi anulada. Né? Ainda tiveram a cara de pau, né? A petulância de anular uma lei que ele teve que dar a vida para conseguir. Inclusive, na reportagem do Globo Rural, inclusive a repórter que falou que já cobriu guerra, que ela nunca tinha visto uma coisa daquela forma, né, de tamanho absurdo em termos de contaminação química, os mandantes foram indiciados, né, os donos aí da fazenda, que inclusive deram entrevista no Globo Rural, estão lá os acusados pelo Ministério Público.